Yeah.
Já está valendo a lei que dificulta o fechamento de escolas rurais e quilombolas.
Terminam na segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em Seja 2014.
1.700.000 meninas já tomaram a vacina contra o HPV.
Sexta-feira, 28 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Agora é lei. Para fechar escolas de educação no campo, indígenas e quilombolas, vai ser necessário antes ouvir a comunidade escolar, além de ter uma justificativa formal da Secretaria de Educação do Estado.
Isso mesmo. Segundo o Ministério da Educação, nos últimos 5 anos foram fechadas mais de 13 mil escolas do campo, o que causou muitos transtornos à população rural, que deixa de ser atendida ou passa a demandar serviços de transporte escolar.
Por isso, a lei sancionada pela presidenta Dilma e publicada hoje no Diário Oficial da União, muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aumentando o número de exigências que devem ser cumpridas antes do fechamento desse tipo de escola.
Com a mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, será necessário também que um órgão normativo do sistema de ensino, como os Conselhos Municipais de Educação, se manifeste a favor do fechamento da escola, antes que seja determinado o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino.
A secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Macaé Evaristo, explica a proposta.
O que nós queremos é, primeiro, garantir transparência nesses processos. O que não quer dizer que, então é porque não se pode fechar uma escola no campo. De fato, o que a gente propõe é que a gente melhore o atendimento educacional em área rural.
Ainda no tema educação no campo, comunidades rurais da Bahia, de Pernambuco e do Piauí vão ter mais acesso à leitura com a implantação das bibliotecas Arca das Letras, programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Foi assinado hoje um acordo de cooperação técnica com a Universidade Vale do São Francisco, Univasf, e pelo acordo vão ser produzidas inicialmente 20 arcas para atender os moradores de municípios onde a universidade tem trabalho de extensão.
Os acervos e a capacitação dos agentes de leitura, voluntários responsáveis pelas atividades junto às bibliotecas, vão ficar a cargo da coordenação do programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E ainda no tema educação, terminam na segunda-feira, dia 31, as inscrições para jovens e adultos interessados em prestar o Exame Nacional de Certificação de Competências em Seja 2014.
O exame é destinado a quem não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o médio na idade apropriada. Carolina Becker.
Uma prova para quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada. É o Exame Nacional de Certificação de Competências, o INSEJA. Os resultados garantem a certificação de conclusão do ensino fundamental para quem vive no Brasil e dos ensinos fundamental e médio para aqueles que moram no exterior. É o que explica Chico Soares, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é organizador dos exames.
Ter um certificado de conclusão do ensino médio é algo que abre muitas portas para as pessoas. Hoje, qualquer emprego, ele vai exigir essa escolaridade. Então, por isso é que a pessoa que não pôde ficar na escola, foi excluída por algum motivo, ela tem essa outra porta para obter a certificação.
Dona Rita de Castro, de 59 anos, é uma das inscritas no INSEJA. Há 42 anos, ela deixou os estudos para cuidar das filhas. Hoje, com as três filhas formadas e pós-graduadas, é a vez dela de estudar e fazer planos.
Eu quero fazer comunicação para jornalismo ou arte cênica. Um desses dois, com certeza, vou me formar.
Podem fazer o exame para certificação do ensino fundamental pessoas com no mínimo 15 anos na data da prova, no dia 1º de junho. Para quem mora no exterior e vai fazer o exame de certificação do ensino médio, a idade mínima é 18 anos. As inscrições para os dois exames podem ser feitas até o próximo dia 31 pela internet. Mais informações no endereço portal.inep.gov.br/enseja. Reportagem Carolina Becker.
Em apenas duas semanas de vacinação, 1.700.000 meninas já foram imunizadas contra o HPV, vírus principal causador do câncer de colo de útero.
Na Escola Municipal Batista Pereira de Florianópolis, Santa Catarina, 126 meninas têm idade para receber a vacina contra o papilomavírus humano, ou HPV. No dia da imunização programada pela escola, 90 garotas tomaram a injeção. Para a surpresa da diretoria, os pais das outras 36 já tinham procurado um posto de saúde para vacinar as filhas. Essa foi a vontade de Larissa Cristina de Amorim, de 11 anos, aluna da escola. Sua mãe, Rosicleia Sabino, professora da instituição, conta que ela se interessou pela vacina logo que viu os cartazes e propagandas na TV.
Aí foi essa a cobrança dela, assim, mãe, você não vai me levar, vai deixar passar a data e... Assim, não, vamos, espera pela escola, mas foi meio que contrariada, assim, ela não queria ter esperado pela escola, ela queria ter ido primeiro.
A menina Larissa preferiu enfrentar o medo da injeção a ficar desprotegida contra o HPV, vírus responsável por 70% dos casos mundiais de câncer de colo do útero.
A gente ficou com um pouco de medo, mas até que não dói tanto assim. A gente só sente uma picadinha, mas é bem normal.
O exemplo de Larissa e da Escola Batista Pereira não é uma exceção. Em duas semanas, o Ministério da Saúde já conseguiu vacinar 1.700.000 garotas, o que representa 33% do total. O estado de Larissa e Rosicleia, Santa Catarina, lidera a campanha, com mais da metade das garotas já imunizadas. O segundo lugar fica com São Paulo e o terceiro com Tocantins. Já os piores resultados são do Mato Grosso do Sul e do Amazonas, com menos de 6% de meninas imunizadas. Para conseguir esse resultado considerado positivo pelo Ministério da Saúde, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério, Carla Domingues, acredita que a parceria com as escolas fez a diferença.
O adolescente, ele é arredio, às vezes não quer ir ao posto de saúde, e essa estratégia de levar a vacinação à escola é mais uma oportunidade do professor poder conversar com o aluno, explicar a importância da vacinação e fazer com que ele entenda que é mais uma ação preventiva.
A consciência das mães e pais das garotas em idade de vacinação também é decisiva para a adesão da população à campanha, já que só é possível tomar a vacina com a autorização dos responsáveis. Rosicleia, mãe da Larissa, acredita que não há risco da vacina adiantar o início da vida sexual das meninas.
É mais a questão da prevenção, não que vá despertar para iniciar a atividade sexual.
Os pais interessados em vacinar suas filhas de 11 a 13 anos e no Distrito Federal a partir de 9 anos devem ficar atentos ao calendário de vacinação da escola ou se dirigir ao posto de saúde da sua região. Reportagem Sumaia Vilela.
7-8.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje mudanças no Ministério. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações.
As mudanças foram confirmadas hoje à tarde pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O deputado federal Ricardo Berzoini, que já foi ministro da Previdência Social e do Trabalho no primeiro mandato do ex-presidente Lula, assume a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Ideli Salvati, que vai ocupar a Secretaria de Direitos Humanos. Já a ministra Maria do Rosário, que ficou à frente da Secretaria de Direitos Humanos desde o começo do governo da presidenta Dilma Rousseff, volta para a Câmara dos Deputados e reassume o mandato como deputada federal pelo Rio Grande do Sul. A posse dos novos ministros vai ser na terça-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, no Palácio do Planalto. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a lealdade, competência e dedicação de Maria do Rosário durante o tempo que esteve no governo e afirmou acreditar que a ex-ministra vai continuar contribuindo com o país. Reportagem Paulo La Sálvia.
E na próxima segunda-feira, dia 31 de março, vai ser publicado no Diário Oficial da União o decreto da presidenta Dilma Rousseff autorizando o envio de tropas das Forças Armadas para atuar no enfrentamento do crime no estado do Rio de Janeiro.
A informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
A atuação das Forças Federais foi solicitada pelo governo do Rio de Janeiro para ajudar no combate à violência no estado.
O consórcio formado por Furnas e a iniciativa privada venceu o leilão da usina hidrelétrica Três Irmãos, no estado de São Paulo.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foi responsável pelo leilão hoje na capital paulista. A concessão tem prazo de 30 anos.
A hidrelétrica tem potência instalada de 807 megawatts. Essa energia é suficiente para abastecer durante um ano, por exemplo, uma cidade do tamanho de Salvador, capital da Bahia.
O consórcio vencedor, Novo Oriente, arrematou a usina com a proposta de receber R$31.600.000 por ano para operar a hidrelétrica, mesmo valor do teto estabelecido pelo governo. O consórcio é formado pela estatal Furnas e por um fundo de investimento que inclui 5 empresas da iniciativa privada. O diretor da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega, destaca a importância dessa parceria no setor elétrico.
Pela primeira vez licitamos um empreendimento sobre o regime de cotas e temos como vencedor um fundo composto em sua maioria por capital privado e em sua minoria por Furnas. Furnas, uma empresa que já opera a usina aqui na região sudeste, tem operação, manutenção, então traz toda a segurança para o setor elétrico brasileiro.
Três Irmãos é a maior usina hidrelétrica construída no Rio Tietê. Fica entre as cidades de Andradina e Pereira Barreto, no estado de São Paulo. O contrato de concessão da usina de Três Irmãos vai ser assinado em 6 de agosto. A diretora de Novos Negócios e Participações de Furnas, Olga Simbalista, destaca a tradição da empresa no setor.
A usina de Furnas ficou pronta em setembro de 63. Quer dizer, nós temos 50 anos de experiência de operar e manter usinas.
A concessão da atual operadora da usina, a Companhia Energética de São Paulo, venceu em 2011 e desde então a estatal paulista atua sob o regime de prestação de serviço. Três Irmãos é a primeira usina a ser licitada entre as que não tiveram a concessão renovada, conforme regras estabelecidas pelo governo no ano passado. Essas regras permitiram o barateamento da conta de luz, com redução média de 20% na tarifa paga pelo consumidor. Em troca da renovação das concessões, as empresas aceitariam receber valores mais baixos pela operação das usinas. Reportagem Leonardo Meira.
Duas estações de bombeamento e 3 etapas das obras de integração do Rio São Francisco em Pernambuco e na Paraíba foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira.
São quase 3 mil máquinas em funcionamento e 9.500 trabalhadores ao longo das obras.
Formado por 2 canais que somam mais de 450 quilômetros lineares, o projeto de integração conta com a construção de 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios e 4 túneis para o transporte da água.
O projeto vai garantir a segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A obra de integração do Rio São Francisco deve ficar pronta até o final do ano que vem, como afirma o ministro Francisco Teixeira.
Nós estamos acelerando o processo das obras, estamos pressionando a empresa para botar mais gente ainda. Já conseguimos resolver alguns detalhes que tinha de desapropriação, falta só uns pequenos detalhes lá do lado da Paraíba.
E hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, o assunto é uma consulta online para saber o que a sociedade considera importante para o futuro da internet no Brasil.
Que internet você quer? Quais direitos você considera fundamentais para garantir o futuro democrático da internet? Quais princípios devem orientar a governança da internet? Essas são as 3 perguntas básicas da consulta pública. As respostas mais bem avaliadas pelos próprios participantes vão ser encaminhadas ao Net Mundial, um encontro que vai ser realizado em São Paulo em abril com vários países para debater a gestão democrática da internet. O coordenador-geral de novas mídias da Secretaria-Geral da Presidência, Ricardo Popp, explica esse processo.
Dia 23 de abril começa a Conferência Mundial. Tem mais de 90 países confirmados. Em paralelo, a Secretaria-Geral, com o Comitê Gestor da Internet, com a Prefeitura do município de São Paulo, estão organizando uma ação que é a Arena Net Mundial. Na Arena Net Mundial, nós vamos ter em torno de 7 painéis de debate em que vão debater temas centrais para a internet, os temas que estarão no Net Mundial, e vamos ter um espaço de participação remota, onde essas pessoas que participaram da consulta, mas também qualquer pessoa que for presencialmente ao evento ou que acessar online a transmissão, os ambientes de participação, vão poder também participar indiretamente da conferência.
A consulta pública vai até o dia 17 de abril e está disponível no endereço www.participa.br. Reportagem Jackson Segundo.
Voz do Brasil! Animais ameaçados de extinção vão ter um plano de ação nacional. A ideia é garantir a preservação.
Entre as espécies estão o lobo-guará, o pássaro soldadinho do Araripe e a arara azul de Lear.
Outros 47 tipos diferentes de aves do Cerrado e do Pantanal também vão contar com esse plano.
As portarias do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade CMBio sobre os planos de ação para cada espécie foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União.
E falando nisso, temos hoje no Brasil mais de 600 tipos de animais ameaçados de extinção, principalmente pela ação do homem, como a poluição e o desmatamento.
E para evitar que eles desapareçam, foi lançado um programa para definir ações de proteção aos animais.
O aumento das áreas urbanas, as mudanças climáticas, fatores que levam espécies à extinção ou ao risco de desaparecimento. Mas na avaliação do coordenador geral de manejo para conservação do ICMBio, Hugo Versilo, a ação do homem é o principal elemento que leva à extinção de espécies.
O principal fator é o desmatamento, é a perda do habitat natural. Isso reduz a área de vida das espécies, a fonte de alimento, né, áreas para reproduzir, e fragmentando e separa populações também, dificultando aí que animais se encontrem e tenham filhotes. Então o homem é a principal ameaça.
Segundo o ICMBio, o Brasil tem hoje 627 espécies de animais ameaçadas de extinção no país. São vários exemplos, como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e a águia cinzenta. Cerca de 160 espécies estão em risco crítico, principalmente as aves. E é para reduzir esses números e evitar que espécies desapareçam que o governo federal criou o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, o Proespécies. O objetivo é definir ações para a proteção, prevenção e manejo de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como explica o coordenador-geral de manejo para a conservação do ICMBio, Hugo Versilo.
O Proespécies vem como ferramenta, então ordena o processo de elaboração das listas de espécies ameaçadas, e aí estabelecendo as diferenças entre os níveis de risco de extinção. A outra estratégia que o Proespécies traz é exatamente a criação dos planos de ação, que é o planejamento estratégico para tentar combater as ameaças. Então, esse conjunto de ações tenta trazer que o Brasil, até 2020, não tenha nenhuma espécie mais extinta.
Com essas medidas, a ideia é evitar que espécies ameaçadas possam ser vistas apenas nos zoológicos, espaços que, inclusive, têm papel importante na prevenção da extinção de espécies, como diz o biólogo do Zoológico de Brasília, Felipe Carneiro.
Os zoológicos no mundo, eles são a maior sala de aula para educação ambiental que existe. A partir de pesquisa, muitos dos conhecimentos utilizados hoje com animais em natureza foi adquirido em animais em cativeiro. E a reprodução em cativeiro, que em várias espécies, essa reprodução e a futura reintrodução acaba salvando uma espécie da extinção.
De acordo com o ICMBio, o Brasil tem registro de 5 animais que não são mais encontrados no território nacional: uma perereca, 2 aves, 1 formiga e 1 libélula. Reportagem João Pedro Neto.
Enquanto lutamos para preservar espécies ameaçadas, também descobrimos novos animais e plantas que nunca foram encontrados em outro lugar do planeta.
Pesquisadores do Pará, nos últimos 4 anos, descobriram 169 novas espécies, entre plantas e animais, como aranhas, peixes, aves, anfíbios, répteis, insetos e até um mamífero.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com Marlúcia Martins, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Gueldi.
quais foram as principais descobertas do museu nos últimos 4 anos?
Trouxemos para a mim da ciência 169 novas espécies, todas que ocorrem na Amazônia. Entre essas, nós temos todos os grupos, né? Nós temos plantas, animais que a gente chama de vertebrados, macacos, aves, temos insetos também, temos plantas superiores, temos plantas inferiores, né? Samambaias.
São espécies que só existem aqui no Brasil?
Todas as espécies recém-descobertas, até hoje, só foram registradas no Brasil, na verdade, em localidades da região da Amazônia.
Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o trabalho do museu. Bom, a descoberta de 169 novas espécies é uma descoberta bastante interessante. Como é que a gente coloca esse trabalho em relação ao resto do mundo?
A quantidade, a velocidade, né, com que nós estamos descobrindo novas espécies, resultado de algumas estratégias que nós temos adotado nos últimos 10 anos de trabalho do museu, onde nós estamos trabalhando de maneira mais planejada, mais organizada, nessas áreas em que nós estamos explorando, buscando visitar áreas ainda não conhecidas. Outra forma também que produziu esse aumento no número de espécies e surpreendeu até nós mesmos, né? Isso também se deve à intensificação dos estudos nas nossas coleções científicas. Dessas espécies, por exemplo, que nós descobrimos, 112 espécies são do grupo de aranhas. E a maioria delas já estavam guardadas nas coleções científicas. Por último, né, em termos de estratégias, é também a utilização de novas tecnologias. Por exemplo, esse micorrondone que nós escrevemos foi resultado de uma análise molecular sobre uma espécie que já existia, que nós pensávamos que era uma só. E a partir dos estudos moleculares, tecnologias mais modernas, nós conseguimos perceber que, na verdade, tratavam-se de duas espécies.
Coordenadora de pesquisa e pós-graduação do Museu Paraense Emílio Gueldi, Marlúcia Martins, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Bom, muito obrigada a vocês também pela oportunidade.
E foi decretado pelo governo federal estado de emergência fitossanitária em Alagoas por causa do risco de surto da praga Helicoverpa armígera, aquela lagarta que já divulgamos bastante aqui na Voz do Brasil por afetar lavouras em diferentes estados do país esse ano.
A medida autoriza medidas emergenciais para o combate da praga, como o uso de controle químico, armadilhas e liberação de agentes de controle biológico.
O estado de emergência vale por 1 ano.
Além de Alagoas, já tiveram decretado da situação de emergência fitossanitária, os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Piauí.
7h22.
A partir do dia 31 de março, segunda-feira, medicamentos vão sofrer um reajuste que vai de 1,02% a 5,68%, conforme o perfil de concorrência dos produtos.
O reajuste publicado essa semana no Diário Oficial da União, autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vai atingir mais de 9 mil remédios.
De acordo com o Ministério da Saúde, o ajuste autorizado pode alterar o preço máximo de fábrica, mas não modifica o valor pago pelo consumidor, porque muitas farmácias adotam descontos na venda dos produtos.
Voz do Brasil.
19 motoniveladoras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, destinadas a municípios de Sergipe, foram entregues essa semana na capital do estado, Aracaju.
Com a entrega, todas as 284 máquinas previstas para Sergipe foram doadas às cidades selecionadas no estado.
O investimento do governo federal foi de quase 79 milhões de reais e beneficia mais de 500 mil moradores do campo.
Agricultores familiares que participam do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, receberam esse mês 6 milhões e 800 mil reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
No total, quase 5 mil produtores venderam o que produziram na modalidade compra com doação simultânea.
Os alimentos adquiridos são para atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional por meio de entidades da rede socioassistencial e instituições públicas ou filantrópicas de ensino e de saúde.
Os recursos que neste mês se referem à venda da produção no período de 14 de fevereiro a 17 de março, são pagos diretamente na conta bancária dos agricultores familiares.
Implantado no ano passado, o pagamento direto aos fornecedores agiliza o repasse de recursos e garante maior segurança na operacionalização.
A FUNAI e o Ministério da Cultura do Peru vão fazer ações para proteger e promover direitos dos povos indígenas isolados e recém-contatados que vivem nas regiões de fronteira entre o Brasil e o Peru.
O acordo prevê ações de localização e proteção dos povos isolados e de recente contato que vivem no Acre, no Vale do Rio Javari, no Amazonas e nos departamentos de Madre de Dios, Ucayali e Loreto, no Peru.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está valendo a lei que dificulta o fechamento de escolas rurais e quilombolas.
Termina na segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.